Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo. Aliás, antes, porém, em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 13. Romanos 10, 13.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Amém. Repete.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Amém. Eu creio. Será que seria? Será que seria importante que as pessoas todas se salvassem, que todo mundo se salvasse, que todas as pessoas fossem salvas? O que vocês acham? Hã? Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Deus não tem prazer na perdição de ninguém. Não é isso? Ele deu a vida dele por nós. Ele fez o máximo que uma pessoa pode fazer, que é dar a vida. É o máximo que você pode fazer, concorda que é? Que a gente pode dar 10 reais, 100 reais, podemos dar um, o que mais, Lucildo? Um par de sapato. Podemos dar uma cesta básica, né? Casa ninguém, coisa grande ninguém dá não, mas coisa... Até quanto que a gente dá? Até quanto? Até... Quer dizer, seriamente, nós podemos... Mas dar a vida é muito, né? Não é isso? Você dá a sua vida... Foi o amor, né, com que Deus nos amou. Foi o amor com que Deus nos amou. Ele deu a sua vida. Ninguém pode dar mais, eu creio, do que isso. A sua própria vida. Foi o amor com que Deus nos amou. E se não me engano, é 1 João, o humilde pode confirmar para mim ali, que fala assim, que ninguém tem mais amor do que este, e dá a sua vida pelos irmãos, dá a sua vida pelos irmãos. Então o cristão, o filho de Deus, para que ele realmente se realize como filho de Deus, para que ele se realize como um cristão, como um servo de Deus, ele precisa buscar esse mesmo caminho que Jesus buscou, que é dar a vida pelos irmãos. E dar a vida pelos irmãos seria também querer, desejar a salvação de todos os irmãos, concorda? Então, é assim, Deus não quer, ele não quer que ninguém se perca, muito menos nós. Muito menos nós, né? Não sei se vocês estão entendendo. Quer dizer, que se Deus deu a vida por todos, por todas as pessoas, pelo pecador, quando a gente ainda era pecador. E agora, entre nós, irmãos, companheiros de luta, etc., né? Não seria ideal que a gente amasse realmente uns aos outros? Não seria ideal que nós fizéssemos isso? E que amor? Qual seria esse amor? Né? Não é um amor. Aí Deus vem e fala assim: bom, você quer? Porque nós podemos falar que amamos uns aos outros e não amamos. Quando a gente ama realmente, o que a gente quer? Hã? A Lucila está dizendo que a gente quer o bem da pessoa, quer o quê? Não tem inveja dela, tal, etc. Né? Mas esse ainda não é o maior amor. Ainda não é o amor verdadeiro. Qual é o amor verdadeiro? É a salvação da pessoa. Né? Agora mesmo estava ali conversando, eu e a Miss, e ela falou que eu estava dizendo para ela que no parece que 2028 tem uma previsão aqui no Brasil, 2028, nós estamos 18, daqui 10 anos, e ter 25% da população brasileira, 25% é muita coisa. De ser idosos, 25% de idosos. E é muito difícil a vida. Então, há uma preocupação, já uma preocupação, com a vida nesse tempo. Com a vida, é um problemaço, né? Como diz o comentarista lá. É um problema sem tamanho, 25%. Idosos num país desorganizado, num país tão difícil como é o nosso, com 25% de idosos. Aí a minha, eu não sei se eu invejo ou eu tenho pena dos que morrem, né, dos que estão morrendo com 70. Né, 60, 70, né? Agora mesmo, recente, morreu uma companheira nossa aí, mais ou menos nessa idade. Então a gente não sabe se tem inveja ou se tem dó, se tem pena daquela que morre. Aí eu estava dizendo para ela que se a pessoa tiver com a alma arrumadinha, se tiver com a alma prontinha, né, o ideal seria que realmente partisse. Mas é preciso que esteja com a alma arrumada, né? Aí ela está falando, tem gente que nem arruma a alma e nem vai embora, né? Tem gente que nem arruma a alma e nem desocupa, né? Mas, então, não, Cidinha? E o tempo vai chegando, e a gente nunca imagina que está terminando os nossos dias. Nós nunca imaginamos que os nossos dias estão terminando. E, normalmente, a gente não pensa que os nossos dias vão ter fim. Né? Isso sem contar acidentes, sem contar também esse tipo de coisa. Ontem a gente vinha lá de Pires do Rio, e uns 200 metros na nossa frente, assim, uma caminhonete sem mais nem menos, largou a estrada e entrou no mato. Não foi, Gustavo? Largou a estrada e entrou no mato. Eu pensei até que houvesse uma estrada de chão, porque fez um poeirão, né? Pensei que tivesse uma estrada de chão, mas quando nós passamos, vimos a caminhonete virada lá, E não era estrada. Ela não era uma estrada de chão. Era ela enfiou lá. E nós fomos mais na frente. Eu fui encostado ali em Santa Cruz. Voltamos para ver o que estava acontecendo. Fizemos uma foto lá, voltamos. E era uma caminhonete, uma senhora, né? Uma velha, uma idosa, gritando lá dentro, socorro, socorro, lá dentro da... Mas o grito dela não dava para chegar na estrada. É porque nós vimos o acontecimento, nós vimos, voltamos. Mas se a gente não volta, a velha ia ficar gritando lá, até amanhecer. Porque quem que ia ver aquilo? Todo mundo ia passar para lá, para cá. E eles não conseguiam. Aliás, eram três, né? Duas velhas e um velho. Agora vocês imaginam a situação, né? Embolado os três lá dentro. O velho com um corte na cabeça, tal, etc. E embolado os três lá dentro. E não tinha como sair, porque a porta não abria, né, Gustavo? Aí o Gustavo, mais o Dimitri, fizeram o negócio lá. E aí chamou, né, o bombeiro, etc. O pessoal da polícia foi socorrer. Mas se não tivesse ninguém... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que cada dia está ficando mais normal para nós vermos idosos, né? Para baixo e para cima. Porque a população nossa está ficando velha. E ninguém não admite que um dia vai ter um fim. Uma hora vai ter um fim. E o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E nós não estamos, muitas vezes, preocupados com o quê? Com a nossa alma. Com a nossa salvação. Porque a gente pensa assim, não, eu não vou. Deixa eu aproveitar mais um pouquinho, depois eu vou cuidar da minha alma. Deixa eu viver mais um pouquinho, depois eu vou cuidar da minha alma. Não é? Você preocupa com a sua alma? Ou não? Você acha que a pessoa preocupa com a alma, Toninho? Hã? Quando você está doente, você preocupa? A salvação não é da carne, é da alma. Quando a gente fala em salvação, nós temos que pensar, a salvação é da alma. A carne para nada serve. O espírito é que fica vivo. O espírito é que fica vivo, a alma é que fica viva. Mas, infelizmente, o nosso cuidado é quase 100% com a carne, com o corpo. O bem-estar do corpo, a saúde do corpo, a alegria, satisfação, prazer, tudo do corpo, tudo da carne. Nem quase praticamente ninguém se preocupa em salvar a sua alma. Amém? Então ele fala aqui: todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Mas se eu não creio na salvação da alma, se eu não creio. Se eu penso assim, não, morreu, acabou. morreu, acabou. A hora que eu saí desse corpo, acabou. Né? Não preciso nem falar em sair do corpo. Fala morrer, né? Porque morreu, acabou. Não é isso? Mas a morte não é o fim, gente. A morte não é o fim. Morreu, não acabou. Né? Esse dia a Raquel saiu do corpo, não foi, Raquel? E você quis voltar, não quis voltar? Rapidinho. Não, rapidinho não, né? Mas você, a experiência deve ter sido fantástica, né? Porque eu entendi que voltar para o corpo, para, porque a alma precisava voltar para o corpo ainda. A alma precisava voltar para o corpo ainda. Como vamos invocar a Deus? Como que vocês acham? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como que nós vamos invocar se nós não estamos precisando de salvação? Porque aqui fala assim, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então a pessoa foi acidentada, estava lá e gritando, socorro, socorro. Ela estava precisando de ajuda, precisando de salvação. Amém? Será que nós não estamos precisando? Será que nós não vamos invocar o Senhor? Nós não vamos invocar o Senhor. A não ser que nós estejamos precisando de salvação. Amém? Mas se tudo está em volta da gente, correndo bem, se as coisas estão acontecendo, né, se não tem maiores problemas. Agora mesmo a Janinha falou, quando ela está doente, aí ela começa a preocupar com um pouco com a alma. Ou então quando você tem é o que entra no avião, né? Às vezes quando entra no avião, a pessoa ainda lembra um pouco, pelo menos lembra. Ainda mais quando o avião começa a ter lá uma trepidação lá em cima, a pessoa ainda lembra. Na hora do perigo, não é da alma não, parece que também ninguém pensa na alma não, né? Pensa só em medo de morrer. A alma. E aí, Lucilo, como é que falou? Como é que vai ficar então, Lucilo? Porque o que Jesus veio pregar, foi a salvação da alma. O evangelho de Jesus Cristo, a doutrina de Cristo, é a pregação da alma. A pregação da salvação da alma, E ele disse assim, e as outras coisas... Então, a preocupação maior tem que ser com a alma. Se isso vai me prejudicar a minha salvação, quando fala salvação, gente, da alma, se isso vai prejudicar a minha salvação, eu prefiro sacrificar o meu corpo e salvar a minha alma. É isso que a gente tem que pensar. Amém? Se for necessário sacrificar o corpo, foi o que Jesus fez. Ele deu, porque a vida aqui é o quê? É isso aí, ó, é o corpo. A vida, essa vida é o corpo. Amém? Então, essa vida é o corpo. Quando a gente fala assim, a vida eterna é a da alma. Essa vida é do corpo. Está dando para entender? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando explicar para vocês o evangelho. Estou tentando ensinar para vocês o evangelho, que é a doutrina de Cristo. Então, quando a gente fala, né, essa vida, está se referindo ao corpo. A vida do corpo, a vida da carne. Amém? Que é o que normalmente todo mundo se preocupa. Não é isso? que Jesus fez? Ele pegou essa vida e renunciou essa vida, pensando na salvação da alma dele. Porque ele não poderia nos ajudar, ele não poderia nos ajudar se ele não conseguisse se salvar. Ele não poderia nos ajudar se ele não conseguisse se salvar. Bom, aí ele se salvou. Aí agora, ele não tem que se preocupar mais com essa. Ele recebeu já, ele já recebeu o corpo da vida eterna, definitiva. Coisa que nós ainda não recebemos. Ele já recebeu o corpo da vida eterna, definitiva. Então, onde hoje está Jesus Cristo? Ele deu a vida dele por nós. Ganhou. Ele ganhou a vida eterna. A proposta de Deus para nós é essa. Amém? Então, normalmente, as nossas orações são: Senhor, me ajuda, Senhor, faz isso, Senhor. A nossa preocupação é muito, muito com essa vida. Esse é um egoísmo, é um egoísmo. O ideal, então, seria que nós seguíssemos o caminho que Jesus mandou, né? Quer dizer, dar a sua vida pelo irmão. Achou lá, humilde? Bom, aqui, antes, porém, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão se não há? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O que eu quero falar hoje é sobre a pregação. Sobre a pregação. Que eu possa, no abrir da minha boca, falar. Então, eu acho que a mãe tinha que falar para o filho, o pai tinha que falar para o filho, o irmão falar para o irmão. Nós tínhamos que falar mais sobre... Sobre o quê? A salvação da alma. Falar mais sobre a alma. É um negócio que está... Cada dia que passa, está ficando mais distante. Falar mais sobre a alma. Sobre a nossa salvação. Porque se a igreja não acredita, você imagina então o que vai ser dos outros. Amém? Mas para que nós façamos isso, a gente precisa acreditar. Primeiro, acreditar. Porque como vai fazer se você não acredita? Como é que vai fazer isso se você não acredita? Fala agora, humilde. Primeira João, né, humilde? É primeira, né? Não, eu... Não é João, não é? É João 5? Mas tinha um outro lá em 1 João. Tá lá, vamos lá, João 15. É, vós sereis, ó, ninguém tem mais amor, e o meu mandamento é este, ó, e o meu mandamento é este. E o meu mandamento é este. E o meu mandamento é este. O que que significa isso? Ele mandou que fizesse isso. O meu mandamento é este. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis assim como eu vos amei. Não vale amar de qualquer jeito, não. Amar como eu vos amei. Como foi que ele nos amou? Ele deu a vida por nós. Ninguém tem mais amor, ninguém tem amor maior do que esse, de alguém, de dar alguém a sua vida pelos seus irmãos, pelos que ele considera amigos. Amigos, o que, que é amigos? Não é um amigo do mundo, não. Amigo é aquele que está do lado dele. Amém? Não tem o bem e o mal? Aquele que está do lado de Jesus, está do lado do bem, da bênção, da vida, né? E aquele que está do lado do mal é inimigo. Os inimigos de Deus, os inimigos da cruz de Cristo, são aqueles que não têm esperança. Não têm esperança na vida eterna, não têm esperança na salvação da alma. O Deus deles é o ventre, a vida para eles é aqui. Terminou, acabou. Ele não edifica no céu, não constrói no céu, não faz nada pensando. Não, é aqui. É aqui só e acabou. Não é o seu caso, é? Agora, como que a gente sabe que não é o nosso caso? Como que você sabe? Como que você sabe que você se preocupa com a vida eterna? Como que você sabe que você se preocupa com a alma? Como que você sabe que você se preocupa com a saída do seu corpo? Como que a gente sabe? Hã? Quando a gente prega, quando você fala, quando você prega, quando você ensina, quando você fala sobre isso. Bem? Eu criei, por isso eu falei. Sabe por que você não fala sobre a alma? Você não prega sobre a vida eterna? Você não ensina, você não se preocupa se a pessoa vai perder a salvação ou não? Esses dias eu conversei com uma senhora bem velha. Ela falou, não, para mim morreu, acabou. E eu fiquei tão preocupado que eu quero voltar lá e conversar com ela. Eu quero voltar e conversar com ela. Porque ela falou, morreu, acabou. Eu fico com pena, eu fico com dó de uma pessoa que acha que morreu, acabou. Não é? Lembra dos dois que morreram? Um foi lá para um lado e o outro foi para o outro? Acha lá, localiza essa passagem para nós. Aí se você morrer e for para lá, ficar onde aquele está. Os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, os cuidados do mundo. É 100% preocupado, nós estamos muitas vezes, só com comer e vestir e etc. E tal, e entra dia e sai noite, e a gente preocupado com as coisas do mundo. Está aumentando cada vez mais a nossa preocupação. Tem tantas tarefas para serem cumpridas, durante o dia, que não tem espaço para a gente pensar na alma. Não tem espaço para você meditar, fechar os olhos e olhar para o céu. Não tem espaço. Porque o tempo da gente é totalmente absorvido, né, pelos problemas, pelas coisas que estão aumentando cada dia mais. As tarefas, os deveres, as coisas que têm que ser feitas aqui. E não pode deixar para amanhã, né? As coisas que têm que ser feitas aqui, os pagamentos, os boletos, os negócios, a internet que não funciona, fala nisso, voltou? Deber. Voltou, não? E assim vai indo. Achou? Como? Lucas 16. Eu vou ler. Ou a Renata vai ler. Agora, será que todos aqui já leram esse trecho? Todos já leram isso? Já. Pelo jeito que vocês estão me olhando já. Amém, vamos lá. Renata.
Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente.
Tem gente que vive assim hoje? Tem gente que vive assim, ué. Amém, graças a Deus. Só que ele poderia viver desse jeito e pensar também na sua alma. Ele poderia viver desse jeito e pensar na sua salvação. E não confiar na riqueza, não confiar nas coisas que a gente tem nesse mundo, não. Não confiar, nós não podemos confiar na conta, lá no banco, no sucesso que a gente está tendo, às vezes no nosso trabalho. Vamos aproveitar tudo no mundo para ganhar nossa alma. Vamos aproveitar tudo que nós tivermos no mundo para ganhar nossa alma. Como Jesus falou, vai, usa a sua riqueza, vai lá, você vai ter um tesouro no céu. Usa a sua inteligência, você vai ter um tesouro no céu. Gente, nós não podemos esquecer que é para lá que nós vamos. Quer ver? Vamos ler. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Renata, lê, por favor.
E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite.
Amém. Repete, Renata. Mas
ora,
vamos parar no lugar certo.
Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente.
Será que isso é verdade? Será que essa história aqui é verdade? Será que isso é verdade? Será que a gente acredita nisso? Então vamos lá.
Havia também certo mendigo, chamado Lázaro.
Com 21, pula para o 21.
E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico.
22.
E aconteceu que o mendigo morreu.
23.
E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio.
Repete o 22.
E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Seio? Que é seio? Hã? Meio. Então aqui, ó. Esse aqui é um... é o seio da igreja, né? Vamos dizer assim. É o nosso meio. É onde nós vivemos, né? Vamos dizer assim. Então aqui nós temos o seio, esse meio. Vamos chamar de seio? É o seio? É isso aqui? Não é isso? O seio de Abraão e o outro... o outro lugar. São dois lugares. Aí estavam aqui na terra. Um morreu e veio para cá. Abraão. Abraão. Então aqui, gente, é como se fosse a luz e as trevas. Não tem uma separação. A separação é o bem e o mal. A separação é a vida e a morte. A separação é a luz e as trevas. Então, não existe possibilidade. Se você for com esse seio para lá, você vai empurrando o outro. Não há como. É o acordo entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Mas nós temos que acreditar que existe esse meio. Amém? Quando você sente a presença, o ambiente, esse ambiente onde está, onde estão os espíritos malignos, que, né, quem morre e vem para cá, e quem morre e vai para lá. Esse lugar aqui é um lugar de tormento. Quem já teve um sonho ou qualquer coisa assim com o inferno, e sabe mais ou menos o que significa isso. Eu volto até a falar sobre a questão da Raquel, que ela viu a amiga dela, parece, né, Raquel? Que se... como é que é? Se destruir, como é que é? Se auto... é, os dentes caindo, negócio assim. E era um lugar que ela falou, eu não posso ficar aqui. Isso só uns 15 minutos de uma experiência que ela teve. E não foi só ela, já teve uns 3 ou 4 aqui com essa mesma experiência. Então parece que Deus está chamando a nossa atenção. Deus está nos alertando. Hoje, se você sair do corpo, para onde você vai? Hoje, né? Será que a gente tem certeza que vai para lá? Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, fiz o que era justo, procurei fazer o que era bom, me esforcei. Então, isso... tem que existir na nossa vida. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Eu preciso pensar que qualquer hora eu posso sair desse corpo. Né? Aí o que acontece com o rico? Rico não quer dizer... não é porque é rico não, viu gente? É porque é rico. Né? É porque ele foi parar lá. Ele foi parar lá. Então, aí... como ele veio aqui, ele falou, olha, deixa eu avisar o meu povo. Ele não queria que ninguém da família dele fosse para ali. Mas se nós não estivermos preocupados, nós não vamos vencer o mal. Nós não vamos renunciar ao pecado. Nós não vamos lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado. Que... o pecado quer levar você para o seio de Abraão? Ou o pecado quer levar você para cá, quer trazer você para cá. Mas como, se eu vou lutar contra o pecado, se eu não tenho nenhuma esperança? Onde é que eu vou descobrir essa necessidade? É aqui nas Escrituras. É lendo esse trecho aqui que leu. Leu umas duas ou três vezes e pensa. Será que compensa eu trocar minha salvação por alguma coisa nesse mundo? Será que compensa? Porque às vezes, Toninho, nós estamos fazendo isso. Às vezes pode acontecer que nós estamos sendo iludidos, sendo enganados. Isso pode acontecer. Eu estou falando aqui, eu preciso soltar a coisa do jeito que eu creio, para que vocês julguem. Pode acontecer que você esteja trocando. Teve gente que trocou por um prato de comida. Amém? Se tudo isso já aconteceu, por que não no nosso dia? Pode acontecer que a gente esteja trocando a nossa salvação em troca de alguma coisa nesse mundo. Então deixa eu ir lá falar com o meu povo. O que foi dito a ele? Foi dito o seguinte: olha, eles não acreditam, não. Não adianta. Pode ressuscitar um morto aí que eles não vão acreditar. É difícil, né? Essa dureza, essa dificuldade que nós temos. Amém? Amém. Vamos em outro lugar agora. 1 Timóteo capítulo 2. Versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Qual a diferença, então? Deus falou, eles têm Moisés. A diferença, Deus falou, olha, não se preocupa não, porque eles têm Moisés. Porque Jesus Cristo, o Evangelho, a diferença da lei para o que Jesus Cristo creu na ressurreição. Jesus creu na vida depois da morte. Jesus creu a lei, não conseguia entender isso. A lei não conseguiu fazer com que o povo entendesse isso. Jesus entendeu. A visão de Jesus foi tão importante, o entendimento dele foi tão importante, que Jesus creu na vida depois da morte. E o Evangelho, ele prega a ressurreição da carne. O Evangelho prega a ressurreição da carne. Creio no Espírito Santo, creio em Deus Pai, né? Creio em Deus Pai, que chama, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Não é assim? E aí, você crê ou não crê? A diferença de Moisés para o Evangelho, qual é? É que a lei não conseguiu ver o que Jesus viu. O que que Jesus viu que a lei não conseguiu? A vida é eterna. A vida é eterna. Por que que se alguém tomar o que é seu, não compensa reclamar? porque é só para essa vida, deixa para lá. Né? Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Se alguém bater numa face, vira outra. Por quê? Porque tudo está relacionado com essa vida. E a nossa grande preocupação é com a vida eterna. Qual a diferença da lei, então? Luzia, dá lá para Luzia o microfone, lá para Luzia. A diferença de que é alguém que está vivendo pela fé e alguém que está sob a lei, ainda está sob a lei. Porque tem muita gente que o véu ainda não rasgou o véu, não conseguiu rasgar o véu ainda. Ainda está debaixo do jugo da lei. Vai lá.
É que a ressurreição... Não, desculpa, não, eu não entendi de novo, pergunta, por favor.
A lei?
A lei...
A menininha sabe, a menininha sabe. Ela então, entendeu, que pega para você ver, dá para ela para você ver. Ela estava ajudando a Luzia, ela estava ajudando a Luzia, viu? Vai lá. É a Luzia mesmo, vai lá, Luzia. Você mesma.
É porque a ressurreição, a lei não acreditava na ressurreição.
Então o Paulo fala, se eu ainda prego a circuncisão, porque tinha a circuncisão e a incircuncisão, eles não criam na ressurreição. Entendeu? Eles criam, eles não entendiam o que poderia ser a ressurreição. E Jesus, então, pregou a vida, a ressurreição. Ele falava, né, vocês vão, eu vou morrer, tal, etc. Mas o terceiro dia eu ressuscitarei. A ressurreição da vida eterna, não a ressurreição só dessa vida, não. Muitos ressuscitaram nesse corpo, mas é a vida eterna. Ressuscitar só nesse corpo não adianta.
Amém.
Diferença, então, da lei para o Evangelho.
É que a lei não acreditava na ressurreição.
Na vida eterna.
Na vida eterna.
E Jesus Cristo pregou.
Jesus Cristo pregou a ressurreição, a vida eterna.
Após a morte.
Amém.
Amém? Ou seja, para ele a morte não foi o fim. Ele está vivo. Vivo no corpo. Ele está vivo no corpo, não nesse corpo, mas num corpo eterno. Nós estamos aqui neste, como é que chama que eles chamam lá? Tabernáculo. Sabe o que é tabernáculo? Uma casa provisória, uma barraca, né? Que vai enferrujando os ilhóis. Dá um pouquinho, os ilhóis não fecham, os zipos não fecham, e etc. Tá? Rasga à toa. Como é que está seu ilhóis?
Rasga.
Vai perdendo. De repente não funciona mais. E a gente peleja, peleja, peleja mais uma hora. Amém? Eu conheci alguém que disse para mim assim, olha, se Deus quiser me ajudar, é para essa vida. E era crente. E hoje o que tem de crente, que só pensa nessa vida, eu falei, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4.
Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda.
Repete.
Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento...
Lê o 3 que fica mais fácil. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que... Né, Renata?
Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem.
Então, Deus quer que todos os homens se salvem. Com todo mundo. Deus. E agora? Como que uma pessoa pode se salvar? Né? Deus, você está lendo aí na sua Bíblia, não sei se a sua Bíblia está igual a minha, porque Deus quer que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos se salvem. Como uma pessoa vai fazer para se salvar? Continua, Renato.
Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
Venham ao conhecimento da verdade. Conheça a verdade. Conheça a verdade. E a verdade vos libertará. A grande dificuldade nossa é essa. É a verdade. A gente corre da verdade. Nós não queremos ouvir a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. A melhor coisa é a verdade. A gente não quer ouvir a verdade. Às vezes, para não ofender a pessoa, a gente não fala, como todo mundo, para não ofender, ele não fala a verdade. Nós estamos certos ou estamos errados? Mesmo que fôssemos ofendidos, mesmo que as pessoas não gostassem de nós, o certo é que nós deveríamos falar a verdade. Foi o que Jesus fez. Cinco.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
O que é isso aí? A verdade. Quem sabe isso? Quem sabe explicar isso aí? Não sabe. Sabe por quê? Porque você nunca interessou. Por que você sabe mexer com WhatsApp, com celular? Que é muito mais difícil. Você sabe mexer com celular... E é muito mais difícil mexer com o celular do que entender isso aqui. Até hoje eu não consegui entender o celular. Isso aqui eu entendo. Agora, se a pessoa interessa é pelo celular, ué, ela vai entender o celular. Aí, quem foi que teve a visão? Que a pessoa ia olhando o celular, de repente ela estava de cabeça para baixo. Viu a terra de cabeça para baixo. Então você estava aqui, o teto das pessoas de cabeça para baixo, tudo de cabeça para baixo. Como que a pessoa chegava lá? Aí você fala, pega o celular e vai olhando o celular. Aí você foi olhando o celular, dá um pouquinho, você estava lá. Amém? Então, você entendeu? Não. É isso aí. O certo é que fica brincando com o celular e você vai para lá. Você vai ficar de cabeça para baixo. Do jeito que está o mundo, cabeça para baixo. Aí ela chegou lá, de cabeça para baixo, sabe o que ela viu? Ela ficou curiosa para ver o que estava lá. Aí ela foi para lá, só olhando o celular, ela foi para lá. Aí ela chegou lá, o que ela viu? Uma criança brincando com dois velhos. Uma criança com aquele taco de beisebol, chama ela. Golfe. É, rumo ao pau. Aí, os dois velhos. Aí o menino, né, pegava o pau e falava, agacha aí, vô. Aí o vô agachava, ele rumava o pau no vô. Pá. Aí eu vou, aí agora é você, vó. Aí a avó agachava e pau na avó. Aí ela ficou achando estranho, mas falou, nossa, que coisa absurda. Aí veio dois meninos brincando. Um dava um tapa no rosto do outro e falou, agora é sua vez. Pá. Agora é sua vez. Pá. Isso é coisa de louco, não é não, filho? O mundo está de cabeça para baixo. Qual é o discernimento? O mundo está de cabeça para baixo. É. Deus está vendo o mundo. É brincadeira? Um cara, um menino, uma criança brincar com o vô desse jeito? Hã? O mundo, Deus está vendo o mundo cabeça para baixo. Nós não estamos vendo. Por que nós não estamos vendo? Nós estamos distraídos. Nós não estamos prestando atenção, não. Nós estamos distraídos. E o que está nos distraindo? Internet, os trens aí e tal, etc. Tal. Esse versículo. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí, não, eu vou parar para pensar nisso aqui? Eu vou perder tempo? Eu vou parar para pensar nisso aqui? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho. Tal. Isso aqui precisa de pensar, ué. Precisa parar para pensar. Mas quem quer perder tempo com isso? Amém? Gálatas capítulo 1. Versículo 6. Lê, 6, Gálatas capítulo 6, né, que eu falei? Aliás, Gálatas capítulo 1, de 6 a 12.
Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado, e agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria o servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo.
Amém. O que você entendeu, Renata? Não é possível, Renata. Que, né? Depois de tanto tempo junto, andando junto, o que você entendeu, eu, Wender? Nada também? Toninho, o que você entendeu aí, Toninho? Erickson. É? Quem entendeu aí? Hein, o Elderson? O que você entendeu? Hã? Tem microfone não? Leva lá o microfone. Pra... Quer não? Quem que entendeu então? Marquinhos, pega lá. Uai, não é possível que ninguém entendeu. Aqui, ó. Maravilho-me de que tão depressa passassem daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Nós temos que ter muito cuidado. Mas não é possível que nós não estamos entendendo isso, está tão claro. Você entendeu? Pois é, nós temos que ter muito cuidado, porque a gente passa de um evangelho para outro. A gente estabelece uma justiça. De repente, a gente deixa de acreditar em Jesus Cristo para acreditar num outro evangelho. O que é o evangelho? A maneira de pensar de alguém. Isso pode entrar na sua vida sem você perceber. Então é isso, Paulo está alertando a gente aqui, ó, cuidado, que se vier um anjo do céu falando diferente, mas por que que qualquer coisa nos engana? É porque a gente não tem cuidado de aprender, nós não temos o cuidado de saber a verdade, nós não temos o cuidado de interessar pela verdade, aí qualquer um vem e faz a sua cabeça. Vocês estão entendendo? Agora entendeu? Acho que é o jeito meu de falar, né? É o jeito. Acho que é o jeito meu de falar, é que ninguém... Acho que não entende direito. Ou entende, né? Todo mundo é inteligente. Ele está alertando, assim, olha, é muito fácil você sair de um evangelho para outro evangelho. Então você, por que você sai? Porque você não teve a preocupação de conhecer a verdade. Você não teve a preocupação de vestir a armadura de Deus. Você não teve a preocupação. E ele falou, não, eu não aceitei evangelho de ninguém. Eu o que eu prego, eu recebi de Deus. Para que a gente não seja iludido, enganado, nós precisamos conhecer a verdade, procurar entender. Se você não sabe, vai atrás, ora, pede para Deus. Amém? Mas olha, aquele que ouve estas minhas palavras é semelhante ao homem prudente que cavou profundo a vala. Se a pessoa só ouve, ela não interessa. Ela estabeleceu a sua justiça e ficou por isso mesmo. A gente estava ontem no carro conversando, Dimitri, eu, a Carmen, e um assunto, surgiu lá um assunto difícil, e nós começamos a conversar sobre o assunto. Veio uma visão. Na hora vem uma visão para o eunuco, não estava lá na carruagem lendo? Não apareceu lá um? Se a igreja não tem ninguém mais interessado em nos salvar do que Deus, meu irmão. Se Deus, de repente, nos vê preocupados, interessados, se de repente Deus nos vê sofrendo por causa disso, será que você não vai nos ajudar, não? Aquele que ouve estas minhas palavras, aquele que me ama, aquele que realmente quer Deus, é semelhante ao homem prudente que cavou profunda vala e foi lá buscar o lugar onde ele ia colocar sua casa. Mas aquele que ouve e não quer saber, não liga, não importa, é semelhante ao homem imprudente que construiu sua casa sobre areia. Deus não está brincando, não, gente. O Evangelho não está brincando, não. Né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos? Ou vamos realmente fazer um esforço pelo reino de Deus? Fazer um esforço pelo reino. Conhecereis a verdade, e a verdade o libertará. Amém? É, mãe. Aí vocês ficam com raiva de mim? Eu exagerei? Hã? O que você acha, Paulo? Exagerei, não. É. Amém, gente? Amém, ó. Então, ó, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, nos abençoe, que Deus tenha muita misericórdia de nós. Nós todos estamos nessa situação, viu? Viu? Não é só um nem dois, não. É nós todos. Nós todos estamos nessa situação, nós todos estamos enrolados com esse mundo. O mundo está ficando muito... Deus disse que nos últimos dias, se Deus não abreviar, ninguém se salva. É por causa disso, é por causa dessa essa dificuldade que todo mundo tem para buscar Deus. O tempo, que é tão precioso, ele... Nós consumimos ele com as coisas. Mas que Deus nos ajude, né? Vamos fazer um esforço. Vamos fazer um esforço. Se Deus está falando conosco, é porque há esperança para a gente. Há esperança para nós. Eu acho que há esperança para nós. Se Deus está falando conosco, é porque tem esperança para nós. Amém? Deus abençoe você muito mesmo. Fala, meu Deus. Fala mesmo. Quer falar? Quer falar? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, nós queremos te agradecer. Bendizer o Senhor. Louvar o Senhor. Que não tem deixado de nos alertar, não tem deixado de nos falar, não tem deixado de nos ajudar. Nós olhamos para o Senhor, de onde vem o nosso socorro, olhamos para o céu. Ainda estamos aqui no corpo, este tabernáculo, enquanto nós tivermos este tabernáculo, enquanto nós tivermos este tabernáculo, há uma esperança. A esperança, Senhor Deus, de lutarmos, de podermos dizer, não foi em vão o que o Senhor nos falou. Corremos a carreira, nos esforçamos. Se não entendemos, não foi pela nossa própria culpa. Se não encontramos a verdade, mas nós desejamos ela. Se não vimos o Senhor, mas nós queríamos vê-lo. Se não for possível, Senhor, tocar com as nossas mãos, mas nós queríamos, Senhor. Nós queríamos te abraçar. Nós queríamos tocar, ó Deus, nas tuas vestes. Jesus, não retire de nós teu Espírito Santo. Não retire de nós, ó Deus, a tua graça. Nos incentive. Não permita, Senhor Deus, que venha morrer dentro de mim a minha alma. Ajuda-me, Senhor. Que eu olhe para o caminho onde o Senhor caminhou. Que eu observe os passos que o Senhor deu nessa terra. Ajuda-me, Jesus. Eu te peço, Pai, não só por mim, mas por todos os meus irmãos, por toda a igreja, por nós, para que não morra a nossa fé. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém.
posso me esforçar, insistir em caminhar, ir além das minhas limitações, é assumir o meu amor, pois que Jesus ainda posso me esforçar, insistir em levantar minhas mãos cansadas, levar os meus pés e voltar a ti, ao teu Senhor. Ainda posso me esforçar, insistir em levantar e as mãos cansadas firmar os meus pés e voltar a ti, ao meu Senhor. Fé que encontrei em ti, ainda posso me esforçar, insistir em caminhar, ir além das minhas limitações. Assumir o meu amor, pois Jesus ainda posso me esforçar, insistir em levantar e as mãos cansadas firmar os meus pés. Voltar a ti, ao meu Senhor e Rei.
Amém.
Amém.
Deus abençoe. Abraça seu irmão, nós estamos errando em nome de Jesus.